Paraná em Rede está de volta.
O Ministério Público do Paraná, em conjunto com o Ministério Público Federal, ingressou na Justiça Federal para pedir a suspensão das obras relacionadas à implantação do sistema de transmissão Gralha Azul, um empreendimento que prevê a construção de 1.000 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica com expressivo impacto ambiental em diversos municípios paranaenses. A ação civil pública pede a suspensão de todas as licenças e autorizações ambientais expedidas pelos órgãos em favor da concessionária, considerando 7 grupos de licenciamento do empreendimento. São requeridos na ação a concessionária responsável pelas obras, o Instituto Água e Terra do Paraná e o IBAMA. Aos poucos, as opções de passeio e entretenimento vão reabrindo por todo o Paraná. O Zoológico de Cascavel, por exemplo, já está aberto ao público, mas com restrições contra a Covid-19.
O Zoológico de Cascavel reabre após quase 200 dias fechado devido à pandemia de Covid-19. Para a reabertura, o zoo deve seguir todas as recomendações das autoridades de saúde e da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil para garantir a segurança dos visitantes, das equipes e dos animais. De acordo com o gerente do zoo, Rodrigo Neca Ribeiro, apenas está permitida a visitação aos animais.
E como é um espaço, né, voltado aí para a visitação dos animais, os recintos, as trilhas cujo não tem recintos para visitação, elas também foram fechadas. Então tudo isso para os visitantes, eles conseguirem vir ao zoológico, fazer todo esse percurso, ver o que, tem de novo aqui, recintos novos. Nós tivemos aí uma readequação e reforma de praticamente quase todos os recintos aqui do zoológico. Então a população vai conseguir visualizar isso aí. O zoo, ele sempre foi fechado para manutenção na segunda-feira, né? E na parte da manhã nós também temos a recomendação da ASAB que não deve ter trânsito de pessoas nos horários da alimentação dos animais. Então, como de manhã é o horário que é feito a alimentação, vai ter que ser feita a limpeza das vias de passagem, desinfecção de várias áreas, é o tempo que a gente tem para preparar esses espaços para os visitantes de forma segura.
O zoológico atenderá de terça a sexta-feira das 13 às 17h30. O Museu de História Natural estará fechado e não terá agendamento de visitas escolares. O parque infantil também segue fechado, bem como o estacionamento. Entre as medidas que deverão ser adotadas pelos visitantes, está o uso obrigatório de máscara e a aferição de temperatura corporal ainda na entrada do zoológico. Além disso, o álcool em gel também será disponibilizado e as trilhas terão demarcação no chão próximos aos recintos dos animais para assegurar o distanciamento social. É recomendado ainda que cada visitante leve a sua garrafa de água. Rodrigo Neca orienta ainda a população durante a visitação.
O que a gente pede realmente é para ter bastante consciência, né, e respeitar as normas, como por exemplo, a gente durante todo o percurso do zoo, a população vai ver que tem várias placas informativas de medidas preventivas, como por exemplo não encostar ou apoiar nos corrimões, evitar aglomeração. Então vai ter marcações no chão do zoológico realmente para evitar. E por que a gente tem que cuidar? Porque ainda não está bem esclarecido qual é o papel dos animais na questão da transmissão. Então, até por segurança tanto da população, equipe e animais, nós pedimos realmente que respeitem as recomendações.
O consumo de alimentos não será permitido no interior do parque, portanto, não terá comércio desses produtos. Será permitida a entrada de 200 pessoas e o limite máximo de permanência no parque será de 90 minutos, tempo considerado suficiente para percorrer toda a trilha dos animais. Antes da pandemia, o espaço chegava a receber 25 mil visitantes por mês. Ao todo, são mais de 350 animais nos recintos.
De Cascavel, Franciele Tien. Trancamentos de matrículas aumentam em 4 vezes na Universidade Estadual de Maringá. O ensino remoto emergencial foi adotado para o volta às aulas durante a pandemia da Covid-19. Na reportagem, Vitor Simeão.
O estudante e funcionário público Oswaldo Manieri Júnior, de 26 anos, colou grau na licenciatura em Ciências Sociais no começo deste ano, antes da pandemia. Aí, com a chegada da Covid-19, decidiu seguir os estudos em busca da outra habilitação, a de bacharel na área. Ele começou o curso de forma remota, mas desistiu. Segundo Manieri Júnior, não foi a mesma coisa.
Eu acho que uma condição relevante para eu desistir do ensino remoto emergencial foi a questão do aprendizado, né? Eu já havia colado grau na primeira habilitação do curso de Ciências Sociais no mês de março pela Universidade Estadual de Maringá. E a questão da qualidade do aprendizado influenciou bastante. Não que os meus professores sejam maus professores, mas que o aprendizado e a educação, ele também é feito por meio da interação. Então você não ter um contato direto com seus amigos e com seus professores é algo significativo para o aprendizado, né? Essa comunicação que você tem com o seu professor de demonstrar uma dúvida sem sequer abrir a boca é algo assim fundamental pro decorrer do aprendizado, né? E até mesmo um termômetro para os professores compreenderem quais são suas metodologias de ensino, se elas estão ou não dando certo, e o perfil dos alunos que ele tem em cada sala.
Formalmente, ele não trancou e nem cancelou o curso. Entretanto, até o dia 20 de outubro de 2020, 728 alunos da Universidade Estadual de Maringá haviam trancado a matrícula. 543 após o dia 16 de agosto, o primeiro do chamado ERI, o ensino remoto emergencial. A medida foi aprovada após muito debate na UEM. As aulas ocorrem de forma online e com percentual podendo ser gravado. Foi uma maneira de dar início ao ano letivo em meio à Covid-19. No comparativo com o ano passado, são 4 vezes mais trancamentos de matrículas. Em 2019, ao todo, foram 149, indicando que uma das principais causas em 2020 seja essa forma de aula. A própria UEM já disse que o ERI não é a melhor maneira, mas o que é possível. Computadores, celulares e chips com internet foram disponibilizados a alunos para auxiliar neste momento. Atualmente, a universidade tem 14 mil alunos de graduação. As matrículas trancadas representam, portanto, 5% do total. A instituição tomou algumas medidas para não prejudicar quem quisesse trancar os estudos. Uma delas foi a de que o ano trancado não irá contar na soma final de tempo máximo de graduação. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
O Brasil lidera o ranking de procedimentos estéticos e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alerta para o perigo de escolher um profissional pela divulgação nas redes sociais. Cuidado com as notícias falsas. Na reportagem, Amanda Yargas.
O Brasil foi o país que mais realizou procedimentos estéticos, de acordo com a última pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, referente ao ano de 2018. Foram mais de 1 milhão de cirurgias plásticas, além de 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Neste mês, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, lança a campanha Cirurgia Plástica. Não existe milagre, existe ciência, responsabilidade e especialização. A ideia é alertar a população para propagandas baseadas em fotografias que supostamente mostram o antes e depois de pacientes de cirurgias estéticas, mas que lançam mão de ferramentas digitais de retoque de imagem, como conta o presidente da SBCP, Denis Calazans.
Existem vários profissionais da área de saúde e não só cirurgiões plásticos oferecendo tratamentos estéticos através de imagens. E muitas vezes essas imagens, o que nós vemos na grande maioria das vezes, são imagens manipuladas através de programas de retoque de imagem, de melhora da imagem. Isso cria no paciente uma ilusão de que aquele procedimento estético, seja ele médico ou não, é algo como se fosse um resultado milagroso. E essa é um grande problema, porque muitas vezes os pacientes acabam sendo vítimas de um engodo, de uma mentira que é anunciada em mídias sociais.
O presidente alerta que na hora de escolher um profissional para um procedimento cirúrgico, é necessário buscar um médico que tenha o título de especialista em cirurgia plástica, o que certifica que ele passou por uma formação adequada para prestar este tipo de serviço. Ele também lembra que não se pode confundir a popularidade nas mídias sociais com a competência do profissional.
Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, né? É um tempo em que as coisas não são novas por mais de 24 horas. E é um tempo em que as pessoas acabaram sendo vencidas pela imagem, sobretudo nessa pandemia que estamos todos quarentenados em casa, e a grande maioria das vezes a interação com o mundo é através de imagens de computador ou de uma mídia social ou coisas semelhantes. E é que se tem um cuidado muito grande, porque mídia social, o número de seguidores em mídias sociais, o número de likes em determinado post, ele nunca foi um atestado de competência profissional. E é muito importante que a população tenha esse entendimento e saiba fazer o discernimento do que é uma tentativa de venda ostensiva de um determinado tratamento médico, do que realmente aquele tratamento médico feito com responsabilidade, com ética, com sensibilidade àquele desejo do paciente.
E a escolha de um profissional habilitado é indispensável, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mesmo em casos de procedimentos pouco invasivos.
Esses tratamentos que hoje foram colocados como minimamente invasivos, eles também não são minimamente isentos de riscos. Eles são tratamentos cirúrgicos e tratamentos médicos e, como tal, devem ser realizados por profissionais que têm a qualificação e a habilitação para identificar o diagnóstico da patologia, fazer o tratamento e tratar uma eventual complicação. E muitas vezes tratamentos que se anunciam, sobretudo com valores de acesso muito fácil, podem ser verdadeiras armadilhas e que acabam trazendo sequelas, muitas vezes podendo levar até, de uma forma dramática, o óbito.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Paulo Autuori assume o comando técnico do Furacão, mas não comanda o time por 3 partidas consecutivas. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
Paulo Autuori, que é o novo diretor do Atlético Paranaense e que nesse momento também vai acumular a função de treinador da equipe, não poderá ficar no banco de reservas nos próximos 3 jogos do Furacão por competições da CBF. Ele foi julgado virtualmente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, e punido com 3 jogos de suspensão. O motivo foi uma declaração dada por ele após empate entre o Botafogo, time que ele dirigia, e o Flamengo, no dia 23 de agosto. E o governo federal anunciou que 274 atletas de alta performance do esporte nacional terão direito ao programa Bolsa Pódio, que vai pagar entre 5 e 15 mil reais mensais para que estes competidores possam investir em treinamento e aprimoramento, visando as Olimpíadas e também outras competições. Dos contemplados, 107 são atletas de modalidades olímpicas e 167 de disputas paralímpicas. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.